Agora você vai ouvir o programa Sinfempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, caro ouvinte do programa Sinfempe para Todos. Hoje, domingo, dia 14 de julho, estamos aí na metade do mês, estamos no segundo domingo, segundo programa do Sinfempe para Todos neste mês de julho. Então, você que está nos ouvindo, nosso bom dia, nosso abraço. Aqui nos estúdios da Rádio Espinhara, desejamos bom dia à nossa presidente, Carminha Soares.
Bom dia, Frei, Fábio, bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos.
É isso aí, Carminha, estamos na luta, com mais uma semana de muitas lutas, de muito trabalho. O Sinfempe presente aí em 23 municípios, se destacando como aquele sindicato que, de fato, acompanha a vida do servidor, da servidora. E aí, como sempre, Carminha está aqui conosco, vai dar um bom dia especial para os nossos municípios da base do Sinfempe.
É, não esquecendo, né, de também os ouvintes, a todos os sócios e os ouvintes que estão na cidade de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, aos servidores e servidoras e os ouvintes que estão na escuta em Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Passagem, a todos e todas que estão lá, né, na Quixaba, São José do Bonfim, São José de Espinaras, São José do Sabugi, São Mamé de Santa Luzia, a todos os servidores e servidoras e ouvintes que estão na cidade de Santa Terezinha, Tenório, Várzea, Vista Serrana, e aqui é na nossa cidade de Patos, zona rural, zona urbana e no distrito de Santa Gertrude. Um abraço especial aí para todos, né? Do nosso companheiro, né, que está lá também, Roberto Lima, né? A nossa Eudócia também, que não perde de jeito nenhum. Não esquecendo também de mandar o alô aqui, né, para o Antônio, lá do Mutirão, do Nova Conquista, para a Mariazinha, Detinha, Ingrácia, Dona Raimunda, a Daguia, que mora no Mutirão, Daguia, lá de São José do Bonfim, minhas irmãs, né, lá na Vila Cavalcante, Aparecida, Rosinalva, que sempre estão na escuta, e queria mandar, né, um alô especial, um abraço e os parabéns para a nossa companheira, a nossa secretária, né, a secretária do Sinfempe, que aniversariou no último dia 9, a nossa querida Elizabeth Barreto, né? Um abraço especial para ela.
Muito bem.
Também em nome dela, né, mandar um alô especial e os parabéns a todos os servidores e servidoras que estão aniversariando essa semana e que vai aniversariar nesse mês de julho. Em Muito nome bem. De Elizabeth, parabenizar todos eles.
Parabéns, então, Elizabeth Barreto de Oliveira, primeira secretária da nossa diretoria aqui do Sinfempe, Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Abraçar também os nossos ouvintes aqui de Patos, que não são servidores, mas acompanham, fazem questão de acompanhar semanalmente o programa Sinfempe para Todos. E abraçar aos meus pais, seu Tico, Dona Divone, que estão agora mesmo com a minha irmã Mari Cláudia, lá na calçada, lá nas Sete Casas, ouvindo o programa Sinfempe para Todos. Queremos desejar muita felicidade a todos os nossos ouvintes, companheiros, amigos, professores, professoras, servidores como um todo, trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. A abraçar a nossa diretoria, a Carminha Soares, que é a presidente, o Gilson Remígio, o vice-presidente do Sinfempe. Por sinal, Gilson, nosso alô, espero que esteja acordado, porque Gilson ultimamente está um festeiro todo, viu, Carminha? Toda hora que eu olho no Instagram, está lá, Gilson, Pombal, Condado, Natal. O homem está um viajador, um festeiro, aproveitou o recesso bem direitinho, né? A nossa primeira secretária, como falamos há pouco, a Elizabeth Barreto, aniversariante da semana. O Moisés Medeiros, nosso segundo secretário. Abraçar o nosso amigo, companheiro José Gonçalves, que está licenciado da primeira tesouraria, mas é sempre lembrado por nós agora e sempre. A nossa segunda tesoureira, Marinalva Guedes da Silva, que está lá no São Sebastião acompanhando. A Edivânia Pereira Gomes, diretora de patrimônio do sindicato, né? Ao Josinaldo Gomes, que é o diretor de formação. Ao L.S. Rodrigues, diretor adjunto de formação. Ao Marcos Antônio Gregório, o sanfoneiro, diretor de comunicação e imprensa. Ao Jonas Lopes Rodrigues, diretor de esporte e lazer. A Maria Valéria de Medeiros, a diretora de educação e cultura. A Maria do Socorro Rodrigues, a professora Socorro, lá de São Sebastião também, diretora de aposentados e pensionistas. A Maria Francicleide Gomes, a Cleidinha, que é diretora adjunta de aposentados e pensionistas. A Saula Virgínia, a nossa diretora de gênero. O Ieri Caindre, que é o diretor adjunto jurídico, né? Eu sou o diretor jurídico e o meu adjunto é o Ieri Caindre. O Josualdo Soares também está licenciado, né? Diretor de relação institucional. O Alan Guedes Carvalho, diretor de saúde e previdência. A Alice de Souza, nossa diretora adjunta de saúde e previdência do servidor. A Adeilda Bezerra Moreira, diretora de habitação. Ao Francisco Pergentino, nosso diretor de juventude. E a Natália Maria Romão, nossa diretora adjunta de juventude. Essa é a nossa diretoria executiva, que faz parte aí do nosso sindicato.
É, e nós temos aqui também, né, o Conselho Fiscal, mandar um alô especial à nossa amiga Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima, que é a Mariazinha, a Paulo Ricardo Costa, lá no Junco do Seridó, e aos nossos suplentes Judas Tadeu Mota de Oliveira, que está licenciado, a Rosângela Costa da Silva Gomes, que mora em Emas, e Terezinha Delfino da Costa, que é daqui de Patos, né, a nossa Teca.
Muito
bem. Um alô especial para todos eles. E dizer, né, mandar um alô especial para as delegacias sindicais e conselhos de representantes dos nossos 23 municípios.
Muito bem. Aproveitar e relembrar mais uma vez que os nossos delegados sindicais, conselho de representantes, que vocês enviem para nós alguma denúncia, algum aviso, alguma colaboração para o nosso programa Sinfem para Todos. Essa é a oportunidade, porque o programa Sinfem para Todos é ouvido por tantas pessoas nesses tantos municípios que citamos, que Carminha citou no início, tanta gente que escuta. Então, algum benefício a gente avisa, porque nós somos um sindicato que não é inimigo do prefeito, inimigo da prefeita. Nós somos, ao contrário, amigo dos trabalhadores. Se o prefeito, se a prefeita fizer alguma coisa que beneficie o trabalhador, por que não falar? E a gente está aqui para falar. Agora, claro que a gente sabe que a maioria procura benefício para si próprio e não para os trabalhadores, não é para os servidores. Então, cabe aos servidores, aos nossos delegados sindicais, aos nossos conselheiros, mandar aqui para nós as demandas do seu município. Envie denúncias. O que é que está acontecendo?
Se está acontecendo alguma coisa boa, se está acontecendo alguma coisa ruim, porque assim, nossa luta, padre, é uma pauta que tem no município de Patos, nós temos em todos os municípios, né? É exemplo da insalubridade, né? Que a luta que a gente conseguiu aqui com os 50 dias de greve, todas as auxiliares de serviço do município de Patos, da educação, porque o que era da saúde já tinha, da educação, de todas as secretarias, nós conseguimos essa insalubridade, foi naquela greve de 50 dias, que foi histórica, e que as auxiliares de serviço da educação fizeram show, porque quem anunciou, quem chegou e disse à justiça que tinha mais de 220 auxiliares de serviço de greve, não foi o Sinfep, foi a prefeitura, e colocou lá no processo para ganhar, né, para dizer que a gente estava errado. e foi comprovado, né, com 5 liminares da desembargadora que nós estávamos certos. Ele descontou o salário e a gente teve, e recebeu de volta. E essa foi a maior vitória que já, nós já tivemos. Só de dizer que nós estávamos parados lá e nós não estávamos errados, né? E teve essa vitória, que todos os auxiliares de serviço receberam a sua insalubridade implantada no seu contra-cheque, que antes não existia, só existia do pessoal da saúde. As demais secretarias, os auxiliares de serviço não tinham direito à insalubridade, e foi comprovado que tem, e até hoje, né, a gente está aí com essa vitória. Todo dia você olha para o seu contra-cheque. E aí? Isso aqui foi luta nossa, foi luta dos servidores públicos municipais de Patos, em especial, né? Todos os servidores pararam, deram apoio, procuraram as suas melhoras, mas muita gente ficou reclamando disso. Mas, rapaz, nós não conseguimos nada. Sim, nós conseguimos mostrar que a união faz a força, tá certo? E que todos os servidores do município de Patos, seja ele auxiliar, seja da saúde, enfermeiro, dentista, todo mundo parou, né? Todo mundo parou esses 50 dias. E a gente conseguiu, na justiça, que fosse devolvido o nosso dinheiro, que foi descontado erroneamente, porque o prefeito não atendia o sindicato, não recebia e achava que podia descontar, porque pode descontar sim, se o sindicato estiver errado, mas quando a gente está certo, é muito bom.
E foi, o melhor
foi uma,
de tudo...
Foi uma das maiores vitórias que o sindicato já teve, foi ter essa insalubridade nos contra-cheques dos servidores de paz. Nós conseguimos ainda, sabe onde? Lá em... Cacimba de Areia. Lá os servidores têm a sua insalubridade. Nós conseguimos também, sabe aonde? Em Catingueira. Conseguimos em Malta, só da saúde, faltam os demais. Agora, lá em São Mamede, também tem a insalubridade que não tinha, né? O prefeito conseguiu implantar, prefeito... mas ainda faltam alguns servidores, algumas categorias, mas a gente ainda está na luta. Mas já tem, né? Isso é luta, não foi do prefeito porque ele quis votar, não. Isso é luta nossa. Em todos os municípios, a gente está lutando. Em Salgadinho, a gente já conseguiu. Falta colocar nas auxiliares de serviço da educação, né? O reconhecimento da saúde já tem, que não tinha. Quer dizer, isso tudo foi luta nossa. Então, é um sindicato que, de fato, trabalha. Agora tem que vocês virem junto conosco. Até tem que os servidores estar dizendo, não, olha aqui, foi implantado isso, isso e isso, né? Porque foi luta... do sindicato, não foi luta de A ou B. A exemplo disso, padre, eu já vou entrar também nessa questão, é aqui no município de Patos, a gente tem a progressão, nós temos um plano de carreira e salário da saúde, que falava em progressão horizontal, progressão vertical. E a prefeitura estava fazendo, sabe o quê? Chamando os servidores para assinar um documento, escolhendo entre o quinquênio e a
progressão.
A progressão, tá certo? Nós entramos na justiça e um belo dia eles chegaram e disseram, olha, o prefeito Nabor resolveu implantar. Todo mundo. Mas nós temos aqui a prova. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa questão, porque nós temos aí. Nós ganhamos na justiça, né? E não está sendo reajustado. Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa cobrança sobre essa questão. Só estou dando essa palhinha aqui.
Pincelada.
Do que é a luta desse sindicato. Que todo mundo acha que o Sinfep... Não, o Sinfep só trabalha em paz. Não, nós temos luta em todos os 3 municípios. Tem município aí que está recebendo precatório do jeito que está saindo em paz. Tem município que nem tem mais para receber, que já receberam. E assim por diante. Então, a luta continua e... tem ainda, né, muitas ações aí, tem muitas coisas que não está sendo certo nos municípios que a gente pode entrar na justiça para resolver. Porque parece que tudo agora tem que ser na justiça.
Eu quero só chamar a atenção aqui, isso que Carminha falou. Às vezes, a gente está aí na luta, os servidores estão vendo, o povo está vendo. Agora, quando o prefeito, a prefeita, resolve atender... Aí fica como se fosse uma bondade do prefeito. E você estava lembrando aí de São Mamede, o prefeito implantou a insalubridade. Que bom. Mas não é o servidor, tem que tomar a pé, que eles não estão devendo nada ao prefeito, não. Primeiro que era um direito. Ele só implantou porque era um direito. Segundo, porque foi uma luta já de anos do sindicato, batendo, dizendo coisas, né? Mas foi esse prefeito que implantou. Foi porque já viu que não tinha mais para onde correr. Não tinha mais. É como assim aí as ações que a gente tem ganhado na justiça. Ora, eu vou agradecer ao prefeito de uma ação que eu ganhei na justiça? Eu não vou agradecer ao prefeito. Porque se eu ganhei na justiça, ele não queria pagar. Então não há motivo para ficar aplaudindo. Não há motivo. O servidor, a servidora, tem que tomar essa atitude de reconhecer o trabalho dos outros colegas que estão lutando, do sindicato que está aí na luta. Por isso que a gente faz questão de agradecer a essa grande diretoria, que é a diretoria do nosso SINFEMP. E como eu estava dizendo antes de Carminha fazer essas explicações, trazer para nós essas notícias, essas delegacias têm a obrigação de nos enviar esse material para que a gente possa, de fato, trazer aqui as notícias pertinentes a esses municípios que compõem a nossa base territorial. Aqui em Patos, o Conselho de Representantes de Patos também sempre procura o sindicato, faz denúncia na rádio, diz uma coisa, diz outra, e a gente aí está vendo. Nós estamos vendo, por sinal, muitas inaugurações em Patos, assinatura de ordens de serviço. E aí tem uma curiosidade, o sindicato observa, o povo também deve observar, por que é que tanta coisa numa semana só? O resultado é o seguinte, por que é que a prefeitura resolveu inaugurar tudo quase numa semana, assinar todas as ordens de serviço numa semana? Simplesmente porque acabou o prazo para os prefeitos que são candidatos participarem de inaugurações e de lançamento de obra no município. Então, a Prefeitura de Patos fez tudo de uma vez. Porque o prefeito não pode mais, até a eleição, ele não pode mais participar de inauguração, não pode mais participar de ordem de serviço, né? Assinatura de ordem de serviço. Aí o povo diz, então, não pode mais inaugurar durante o ano? Pode. O secretário pode. Os secretários podem fazer inaugurações, mas só que os prefeitos não permitem, porque eles querem aparecer lá na frente, porque não vê a obra como obra da prefeitura, vê a obra como obra do prefeito. O dinheiro que se usa para as obras é dinheiro da prefeitura, dinheiro do povo, não é do prefeito. Então, prefeito, pode deixar. Não vamos fazer como foi aqui em Patos, aí você viu obras que botaram... O Rivaldão passou 2, 3 anos com 2 funcionários lá dentro. Na semana passada, que estava na inauguração, podem crer, tinham acho que umas 300 pessoas trabalhando de uma vez dentro do Rivaldão. Mas a inauguração podia ser daqui para o fim do ano. Só que tinha que ter o prefeito, o ministro, sei o quê, para abalar as estruturas, quando a gente sabe que foi o paliativo. Porque não me diga que numa semana fez tudo o que tinha que fazer, quando não fez em 3, 4, 5 anos.
Olha, padre, e outra questão. Ali no Rivaldão, o contrato era de uma empresa, né? Ali foi solicitado para fazer a reforma. Mas a gente recebeu informações que tinha servidores efetivos, né, fazendo serviço lá dentro.
Trabalhando lá.
Trabalhando lá. Aí a gente pergunta, e a firma que foi contratada?
O dinheiro que a firma ganhou.
Por que não entregou a tempo e por que servidores efetivos foi para lá, para dentro, terminar essa obra? Aí, não é papel nosso aqui, enquanto sindicato, investigar, mas, né, o Ministério Público e os vereadores estão aí para fazer, né, o uso desse... essa prerrogativa. Só, eu estou dando só aqui uma... Como é que chama? Pincelando, né, o que acontece no nosso município, que as obras são licitadas, né, as empresas recebem o dinheiro, não entregam a obra e no final quem vai fazer o serviço é os servidores efetivos do município de Patos, que não é para trabalhar em obra licitada. Porque se fosse para que eles fizessem essa reforma, não tinha para que ter feito licitação. Teria colocado todos os predeiros, toda a nossa máquina, né, própria do município para fazer o serviço, e com isso economizava, não é? Ou então fazia com que aqueles servidores que estivessem lá ganhassem melhor, tivessem um salário... Porque se realmente o município fizesse com que aquela, os trabalhadores, os serventes, os predeiros que estão no município trabalhassem e dessem um salário digno, né? Porque a gente sabe que está congelado aí o salário, eles recebem o salário mínimo e as suas gratificações de lei estão congelados, né? E os servidores, muita secretaria aí está sendo massacrados.
Ô Caminha, foi bom você trazer isso aí, porque você vê, eu passei lá no Rivaldão, na semana da inauguração, e vi essa multidão de gente lá dentro, eu estranhei. Mas agora você está dizendo, e é bom, que essa denúncia que você está fazendo é que foram colocados os trabalhadores, né, da prefeitura para concluir a obra que foi licitada por uma empresa. É por isso que eu achei estranho aquela multidão de gente trabalhando lá dentro do Rivaldão, quando a gente passou anos, como dizia Zé Gonçalves, com dois funcionários, os dois intrigados, trabalhando os dois, pedindo material um ao outro, só por sinal, para não trocar a palavra, que era intrigado. Aí, de repente, aquela multidão está explicada agora. E Carminha trouxe aqui essa denúncia e, vamos dizer, desmistificou o que eu vi, que eu fiquei pensando assim, nossa, a empresa botou esse horror de gente para trabalhar de uma vez, está aí o resultado. Pois bem, minha gente, são essas coisas que acontecem na administração pública, e o sindicato, ele existe também para fiscalizar, mas o sindicato age mais em denunciar quando o servidor e a servidora apresenta, traz para nós, porque a gente não tem como adivinhar, a gente não vive, nós não somos um órgão fiscalizador, né? A gente pode até visitar alguns ambientes de trabalho, mas a gente tem até dificuldade. Eu me lembro aqui de cidades onde o prefeito proibiu a entrada de membros do sindicato em alguns prédios. A gente chegava, era preciso brigar para entrar, porque o babão é um bicho assim muito feroz, né? Eu acho que tem que ter uma música para o babão, o bicho feroz. O babão, ele fica muito agressivo. Quando o prefeito, a prefeita, o secretário, a secretária dá uma ordem, o babão perde até o seu ponto cristão. Ele fica logo como um cão de guarda na porta. É aquele negócio estranho. O babão tem que ser estudado pela NASA. É uma figura a ser estudada pela NASA. Por isso que a gente diz, ó, o servidor e a servidora é que tem que trazer para nós isso aí, para que a gente possa falar aqui e dizer os acontecimentos. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós vamos para o nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Sinfem para Todos.
Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, 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 que dia feliz. De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, 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 que dia feliz. Ah, 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 hoje é meu dia. Eu quero você, só você vai me compreender. Yeah, 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 que dia feliz. Nosso sonho de amor vai durar, pois pra sempre eu vou lhe adorar. Yeah, 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 que dia feliz. Ah, 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 hoje é meu dia, eu vou ter o seu amor.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos, abraçando a você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, de cadeira cativa, né? O rádio aí ao pezinho, escutando. Você que nos acompanha muitas vezes pelo Facebook, quando a gente está fazendo aí transmitido, também nosso abraço, porque eu sei que você escuta também em outros momentos. Nós temos vários grupos que são aí publicados o programa Sinfempe para Todos, logo após a apresentação do programa. Agradecer, inclusive, a nossa diretora, Marinalva Guedes, que gosta e faz mesmo essa divulgação do programa Sinfempe para Todos. Mas, Carminha, no bloco anterior, a gente estava falando de denúncias que o povo tem que denunciar. Por sinal, uma servidora daqui do município de Patos, uma professora, por sinal, ela é professora de geografia, a professora Thelma Gomes, ela apresentou uma denúncia que trazemos agora a matéria do site Polêmica Patos. E essa professora fez uma denúncia que envolve exatamente o serviço público, que é sobre a saúde. E, por sinal, batem palmas dizendo que vai tudo bem, porque o povo acha que a saúde é só pintar o prédio, botar lá um material, alguma coisa, mas a saúde vai muito mais, sobretudo, a humanização. Se não há humanização, a saúde não pode ir bem. Então, você que fica aplaudindo e batendo palma o puxa-saco de plantão, sobretudo nos grupos, aqui em Patos tem um grupo de WhatsApp, que eu vou dizer uma coisa, tem uns dois ou três rapazes, tem um terceiro que parece que ele adoeceu, dos dedos, que não está teclando mais. Mas sobraram dois, que eu vou dizer uma coisa, bajular daquela natureza não dá. Mas aí eu quero dizer para vocês, vamos trazer agora essa notícia. Pasmem vocês. No site Polêmica Patos diz o seguinte: cópia de receituário pronto de médico residente revolta usuária da UPA em Patos. Vejamos. Várias pessoas da cidade de Patos têm buscado atendimento médico nas unidades de pronto atendimento, a UPA, diante dos sintomas gripais frequentes neste período do ano, em decorrência das intempéries do tempo. A UPA Dr. Otávio Pires de Lacerda, localizada no bairro Liberdade, em Patos, tem registrado uma grande procura nestes casos. A professora Thelma Gomes precisou buscar atendimento na UPA Dr. Otávio Pires por apresentar sintomas gripais que evoluíram, causando incômodo em sua saúde. Ela foi à UPA na última quinta-feira, dia 11 de julho, e achou estranho o comportamento da médica, que tinha uma receita pronta para o seu caso. De acordo com Thelma, no consultório da médica havia cerca de 50 cópias de receituários prontos. A professora destacou que a médica era residente e precisou ir em outra sala para o médico carimbar a receita pronta. O fato revoltou a usuária. Abre aspas. Como cidadão que paga impostos, nós temos direito de ter um atendimento individualizado. Cada paciente é um paciente. Então, não se pode tirar xerox de uma prescrição e passar para todos os pacientes que tenham sintoma gripal. Desabafou a professora Thelma. O caso foi levado ao conhecimento de Tássia Rangel, diretora da UPA Dr. Otávio Pires de Lacerda. Ela disse que vai apurar a denúncia e tratar com o diretor médico sobre o fato. Isso aí você acompanha no site polemicapatos.com.br. Eu quero dizer, caro ouvinte, que a diretora da UPA, a Tássia Rangel, disse que vai investigar, vai apurar. Primeiro sinal de que não faz um trabalho bem feito é que não sabe o que está acontecendo. Porque se você está lá dentro, todo dia, está vendo o médico, está vendo os pacientes, a diretora chega, não visita o povo ali, não conversa, não olha, É preciso alguém levar o caso, diretora? Então você também, como servidora pública, quando chegar, não fique só na sala da direção, não. Saia do ar-condicionado, vá visitar, veja se o médico, se os enfermeiros, se os técnicos, se os recepcionistas estão atendendo bem o povo, estão fazendo o trabalho. Não é para ser a carrasco, não. Vai visitar, que aí estaria, se estivesse fazendo uma visita na sala dos médicos, estaria vendo que estão com receituários prontos, copiados, para passar para os pacientes. E eu quero dizer, Carminha, que a denúncia não é falsa, não. Antes de ontem, eu estive com minha mãe num salão de corte de cabelos, e a cabeleireira, quando tomou nota e tomou conhecimento da denúncia, pegou uma receita e mostrou a mim, inclusive. Disse, olha, eu recebi também uma receita. Estava prontinha, só fizeram botar o meu nome. Quer dizer, é tão grotesco, Carminha e ouvintes, que a receita, a professora Thelma disponibilizou a receita, tirado xerox, visivelmente, e o nome da paciente colocada com outra caneta, outra caligrafia de outra cor, demonstrando exatamente o fato.
Isso é muito grave, né? Porque, por exemplo, eu não posso tomar todo remédio, porque quando eu chego, eu sou alérgica, né? Eu não posso tomar todo remédio, o meu atendimento tem que ser específico. Ainda bem que o meu atendimento é lá no Jatobá, e eu sou muito bem atendida lá quando chego, sou escutada pelo médico, o médico passa, se tiver residente, tá, a médica está do lado do residente, lá é desse jeito.
Não tem como ele estar numa sala ou na outra.
Lá está o médico, o titular e o residente do lado, tá certo? Lá tem duas salas para atendimento, tem dois médicos, né? Tem um médico de um lado, outro médico do outro, e todos os médicos que estão, se tiver com o seu residente, está do lado dele, ele não deixa o residente só. Então, a questão é, a população tem que falar, porque se você não falar, vai continuar, né? A questão é, se você não se der com aquele remédio, se o remédio for contra, porque eles perguntam logo, você tem alergia a alguma coisa? Não é? Então, se a receita está pronta, essa médica não vai fazer, não vai olhar
perguntas,
o prontuário do que está escrito no prontuário daquele servidor, daquele paciente que chega lá, do usuário que chega. Tem aí atendido nós pela enfermeira, que ninguém pode botar nenhuma falha, que eles atendem muito bem, verifica a pressão, verifica tudo, para poder ir para o médico. Tem a triagem, né? Pela triagem a gente não tem problema. Quando chega na sala do médico, tem essa surpresa. Então, é bom que a gente veja, porque esse residente pode até ser prejudicado, porque ele está fazendo um curso, né? Fazendo uma residência. E vem com receita, talvez não tenha sido nem ela que tenha feito, né?
Exato.
Mas vai pagar o pato porque estava no dia do plantão. Então, é bom que, como você falou, a direção fique atenta a isso, né? Fique atenta a essa questão, porque é a vida da população. Nós não podemos brincar.
Exatamente.
Né? Nós não podemos estar aqui com brincadeira quando a gente está cuidando de gente, de vidas, né? Muita gente está dizendo, é porque o sindicato está falando isso? Porque a gente está aqui, gente. O que afeta a população nos afeta. O que afeta o povo afeta também os servidores. E deixar bem claro, né, que o sindicato sempre está em defesa do servidor, desde que o servidor também faça seu trabalho, né, a contento. Porque muitas das vezes as denúncias vêm para cima de quem está na frente, gente, de quem está lá fazendo o seu trabalho direito, e a gestão vai cobrar.
Né? Exatamente.
Mas não fiscaliza, tem que ter a fiscalização. Eu não sou contra que seja feita a fiscalização quando se trata da saúde da população. A gente não pode vacilar, porque é uma vida que está em jogo.
Com certeza. E a gente traz essa notícia aqui porque envolve uma servidora, né, do nosso município, professora, uma pessoa que tem um certo nível de esclarecimento, aí a gente fica pensando, e quantas outras pessoas podem ter recebido essa receita, porque não acompanham, não é? Não acompanham direitinho, não sabem, alguns não sabem ler, inclusive, vão lá para a UPA, não sabem ler, não percebeu, tem aqui no Nordeste, sobretudo, o povo simples, tem assim, o médico como uma coisa endeusada, ele não tem coragem nem de, talvez, fazer um questionamento. Né? É preciso fazer aí, sabe, uma análise dessas coisas. Mas aí a professora, não, comigo a coisa é outra. Fez essa denúncia, eu espero que seja investigado, que seja levado, inclusive, ao Ministério Público, que seja denunciado aí, inclusive, o nome dos profissionais que estão envolvidos. Carminha, e lembrando, gente, que isso aqui é coisa pontual, nós não estamos falando que é algo generalizado. Carminha, por exemplo, agora falou do bom atendimento que acontece lá na UPA do Jatobá, quando ela vai, tudo mais, e isso tem que ser com todo mundo, não é só com Carminha, que é presidente do sindicato, não, alguém conhecido, né? Muita gente que...
Não é essa questão de a questão de a gente chegar no serviço e ser atendido, não tem essa história, todo mundo é igual, né? No SUS todo mundo tem o mesmo atendimento.
Lógico.
A questão da UPA, eu também já fui atendida lá antes, nunca aconteceu essa questão da gente receber uma receita, uma xerox,
exatamente.
Né? A questão que a gente está falando aqui não é por condenando ninguém, é porque eu mereço ser atendido e o meu remédio ser preenchido, né?
Não pegar na hora, né? Feito ali na hora.
O que é que vai... Não, se for gripe, tome essa. Se for dor, tome essa. É assim agora?
E perguntar mais, se você pode tomar aquele remédio, não, se existe
isso,
alguma...
Isso, né? Isso, essa questão é feita quando a enfermeira passa na enfermagem. Agora, o médico tem que olhar o prontuário que está recebendo.
Lê tudo lá.
Né? Ele tem que ver o que é que você teve. Aí você chega ali, o que é que está acontecendo? Por que é que a gente passa na triagem? Ele tem que olhar.
É.
O que está escrito lá... Porque a enfermeira colocou, tá certo? Não, só escutar, não é gripe, toma.
Pois é.
Não pode.
Mas são acontecimentos pontuais que a gente traz aqui no programa, porque o servidor ou a servidora faz a denúncia e, como eu disse, o SINFEMP é para todos e tem essa prerrogativa. Mas, Carminha, você conversava comigo, tem algumas notícias aí que envolvem processos aqui na...
Não, é a questão da progressão que a gente está recebendo de vários servidores, que já está no tempo, já fez o tempo de que essa progressão horizontal é a cada 2 anos depois do estágio probatório, e os servidores estão dizendo que não está sendo atualizado, né? A sua progressão horizontal. Já passou o tempo e ainda está a mesma coisa. E o que a gente viu, essa denúncia aqui que... foi feito na justiça, a gente fez uma apelação civil, né? Foi na quarta Câmara Civil, eles apelaram. Mas nós ganhamos na justiça, padre, essa questão das progressões. Porque o prefeito, o secretário, no tempo que implantou, disse o prefeito na boa resolveu implantar. Mas não foi porque ele resolveu não, viu? Foi porque a gente ganhou na justiça. Nós ganhamos na justiça que a progressão horizontal, ela não é a mesma coisa da progresso do quinquênio, que o entendimento da prefeitura de Patos era esse. E não é. Né? E mais, ela hoje ainda é feita erroneamente, porque ela é para ser no salário base do servidor. Por exemplo, eu tenho 4 anos, aí eu tenho o meu salário, o salário mínimo, mais 4%, que a gente tem que fazer essa tabela. Mas só que eles botam embaixo, separado, a progressão vem separada, não vem? Aí, realmente, não tem nada a ver com o quinquênio. O quinquênio é uma coisa e a progressão é outra. E o município de Patos não está atualizando, né, de quem já tem o direito. Diz que vai ser aquela mesmo. Não, nós ganhamos na justiça. Eles apelaram e perderam. Então, tem que ser colocado do jeito que é para ser. Aí, eu queria só dizer aos servidores da saúde que nós temos... Essa ação que foi ganha aqui no município de Patos, né? Nós ganhamos. O autor da ação é o sindicato e o advogado é o doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre foi quem fez essa ação em nome do SINFEMP, né? Para que o município de Patos fizesse a implantação dessas progressões. E teve um acordo, né? A gente ganhou, eles fizeram. Recorreram e foi negado o provimento deles. E nós queremos que seja atualizado. Tá certo? Atualizado. Todos os servidores devem fazer o requerimento. Não foi implantado automático, faça o requerimento. Tá certo? Da sua progressão, da atualização. Porque é lei. A lei do plano de carreira e salário da saúde, né? E nós ganhamos na justiça essa questão. Então, não é bondade de prefeito, não, viu? Porque ficou como se Nabon tivesse feito porque queria, mas não foi. Ele fez porque nós ganhamos na justiça, foi uma ação do Sinfemp, e a gente tem que divulgar isso, porque fica aí o zum, 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 dizendo que o sindicato não faz nada, que não tem nada para resolver as questões dos servidores, e nós temos prova que nós estamos aí na justiça pelo texto de férias. Essas progressões também nós estamos na justiça para receber os retroativos, né? Os retroativos. E agora a gente tem que ver a atualização. Caso não faça, a gente vai também ter que fazer ação para minha gente.
Tudo vai ser ação?
Tudo vai ser ação, então tem que cumprir, né? Vamos organizar para fazer o requerimento. Caso não seja implantado, aí a gente já vai. Para quem já está com a ação do retroativo, bota essa emenda lá dentro para que seja até os dias de hoje. Então, é isso que a gente tem que ver. No município de Patos, essa é a questão, né? Já aquela questão que a gente estava conversando antes, né? Porque tem servidor que não entende, né? Que acha que é automático. Você tem que lutar, gente. Olha o seu contra-cheque. Preste atenção no seu tempo de serviço, né? Porque tem muita gente que é da educação também, os professores, que deixavam passar. Porque lá tem também os interstícios de mudar de nível a cada 5 anos e eles não se atentam para isso. Tem servidor que chegou e disse, mas rapaz, faz mais de 2 anos que era para mim estar recebendo no nível tal e eu não estou. Eu digo, e por quê? Porque você não pega seu contra-cheque, não olha o que é que tem no seu contra-cheque. Todo mês você pega seu contra-cheque e olha se está vindo seu quinquênio correto, se está vindo a sua progressão, se está tudo, entendeu? Se está entrando realmente o seu direito. Não só aqui, mas em demais municípios. A gente tem, vamos organizar aí, tem algumas ações que a gente vai ter que organizar com os servidores, reunir para que a gente possa entrar em alguns municípios que não está sendo cumprido, né? Os planos de carreira e salário. Tem que estar olhando. É o nosso norte, tá certo? O estatuto do servidor está sendo cumprido no meu município? Eu recebo, lá está dizendo que eu tenho direito a adicional noturno, eu estou recebendo? Lá está dizendo que eu tenho direito à insalubridade, o laudo foi feito, foi implantado?
Tem que ver.
Lá está dizendo que eu tenho direito a uma licença-prêmio, foi concedida, eu pedi, eu já tenho direito? Entendeu? Porque se você que está aí no seu município não prestar atenção à sua vida funcional, à sua carreira, a gente não vai ter como adivinhar. Então tem que vir, como o Fábio disse, sempre tem que ter o elo. Né? O servidor provoca o sindicato e o sindicato encaminha. Não podemos vacilar nessa questão, tá certo?
Muito bem, então tá aí mais uma situação e mais uma vitória do sindicato e sendo divulgada aqui no nosso programa. Isso é muito importante e a gente conta com a parceria dos servidores, né, para levar o nome do Sinfemp à frente. Como eu disse, vou repetir, me parece que muita gente faz assim um papel estranho, a contramão. Fica elogiando os gestores, prefeitos e prefeitas, quando a gente ganha as coisas em ação judicial. Se ele queria fazer, ele teria feito antes, não precisava entrar na justiça através do sindicato.
Mas não recorreu.
Exatamente.
Nós ganhamos aqui e recorreu em segunda instância e perdeu. Então a questão é, não quis pagar. Pagou porque foi obrigado.
E agora ainda está com essa questão, né? Tem que fazer o requerimento, né, Carminha?
Pedir para fazer o requerimento, porque se você está com o direito assegurado, então você tem que ter esse direito dentro do seu contra-cheque.
Meu amigo, minha amiga, ouvinte do programa Sinfemp para Todos, nós vamos a mais um intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. dizer que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta depois de mais um intervalo musical, que aí aproveitou para tomar uma aguinha, que aqui Carminha já tinha falado bastante, eu também, a gente já estava com a garganta meio seca. Foi preciso tomar um gole d'água e estamos de volta com o nosso programa. Mas meus amigos, minhas amigas, vamos agora, Carminha Soares, traz aí uma notícia relativa ao município de Santa Luzia, não
é
isso, Carminha?
Lá em Santa Luzia continua ainda a história, né? A novela, o moído do Fundef. Lá, o prefeito já fez a lei, né? Mandou para a Câmara, houve aquele moído todinho, que a Câmara não votava, o vereador da oposição ia para a Câmara, o da situação não ia. Uma briga lá entre, por conta de umas comissões, entraram na justiça, foi para cima, foi para baixo, votaram o projeto. Né? Já foi entregue ao prefeito. Agora, os servidores estão querendo saber quando é que vão receber. Né? Querem de imediato. Por quê? Porque o dinheiro está lá desde dezembro, padre. Desde dezembro que esse dinheiro entrou, o prefeito anunciou, fez uma festa que ia fazer o rateio, já fez o edital, viu quem tem direito, quem não tem. Né? Já está a lista de quem é os beneficiados. Agora a lei foi votada. E o que é que estão... o prefeito disse que ainda ia ver. Vai ver no Tribunal de Contas do Estado e no TRE se pode pagar. Mas todo mundo dizia que se fosse votado, já que o dinheiro já estava lá, podia pagar. E agora? Minha gente, essa questão desse Fundef de Santa Luzia já deu o que falar. Tá certo? Os servidores não querem saber de história, querem saber de receber. Porque seguraram até o quanto puderam, porque foi em dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, abril. Os servidores começaram a fazer, procurar, né, o seu direito. O prefeito vai, lança o edital. Quer dizer, por que logo em janeiro ele não fez isso? Que respondeu, já tinha recebido esse dinheiro. O prefeito quer pagar? Diz que quer, mas está dificultando a questão por conta dessas picuinhas, né, políticas dentro do município. Um ano político, né, e os servidores, mais uma vez, prejudicados.
Pois é.
Foi prejudicado pela briga interna da Câmara, dos vereadores, né? Foi prejudicado porque o prefeito, a sua bancada, né, estava dificultando as coisas e ele ficou calado, sabendo, ele não queria pagar, então ele fizesse com que eles, o negócio funcionasse sem precisar dos servidores estar na rua, colocando carro de som, chamando a atenção, né? E se não sair esse dinheiro, vai de novo o carro de som para lá, viu? Com a música paga meu dinheiro e eu não quero nem saber quem é que vai se achar ruim. Se é vereador da oposição, se é vereador da situação e se é prefeito. Porque os servidores, para esse sindicato, é prioridade. E nós vamos lutar junto com eles. Tá certo, padre? É muito, muito sério. Mais uma vez, o Fundef, né? Mais uma vez, o dinheiro está lá desde dezembro. Chegou o dinheiro, o prefeito disse que ia pagar e não agilizou, né? Porque não é fácil, a gente sabe. Tem que ver quem tem direito, quem não tem, chamar, porque é um período anterior, né? É o Fundef. Não é... A gente tem o Fundeb a partir de 2007 para cá, de 2008 para cá, e antes disso era o Fundef, que só pagava a quem ensinava o fundamental. Nem pagava a quem era do ensino infantil e nem pagava a quem era do ensino médio, né? Só a quem era do fundamental, 1 e 2. Aí, por isso que muitos professores também têm essa dúvida. E por que eu não vou ter direito? Eu não ensinava? Mas você ensinava, recebia. Você podia até ensinar o fundamental, mas se o seu contra-cheque, se você recebia pelo MDE, né? Se você recebia por outra fonte, porque não podia receber quem era do fundamental, quem era do infantil, não podia receber. O Fundef não cobria essas modalidades de ensino, só era o ensino fundamental. E no próximo Fundeb, o Fundeb passou a ser toda a educação básica, que vai de zero até, né, a educação, a creche, até o ensino médio. Aí sim, o Fundeb, né, de 2007 a 2020, e agora o novo Fundeb, que é a partir de 2022, né, para frente. É o novo Fundeb, aí cobre tudo. Mas antes não cobria, que era o Fundef. Então, os professores estão ansiosos, estão querendo, e o sindicato vai dar sempre esse apoio a todos os servidores, né, nossos sócios, muitos aposentados, né, que vão ser beneficiados com esse Fundef, estão aí muitos aperreados, porque toda vez tem um moído, tem um negócio que impede. Por que ele, nesse inteirinho, que estava a Câmara para votar, não fez logo a
lei?
Não fez logo a consulta. Sim, vem fazer agora. Esperar esse tempo todinho para fazer a consulta. A consulta deveria ter sido feita antes, porque já tinha agilizado. Aí não. Empurrando com a barriga, quem se prejudica? Mais uma vez o servidor, que deixou de receber na época e está deixando de receber agora.
Muito bem, então fica aí alerta para o pessoal lá de Santa Luzia. Mas vamos agora a mais uma notícia, né, sobre a educação. Nós aqui visitando o site do CNTE, da CNTE, Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação, nós trazemos uma notícia que tem aí permeado os ouvidos e os olhos dos alunos, que é com relação ao ensino médio, que foi aprovado na Câmara. A CNTE diz que esse novo ensino médio aprovado atende a interesses do mercado. Vamos ver o que diz a reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 9 o texto final do projeto de lei 5.230/23 da reforma do ensino médio, rejeitando as mudanças propostas pelo Senado Federal, consideradas pela CNTE como mais benéficas para a proposta. O texto segue para a sanção presidencial. Você vê como é, aqui eu faço uma pausa para dizer como é que está esse nosso Congresso, essa Câmara de Deputados. Uma vergonha! Uma vergonha. Mas vamos ver. A versão aprovada foi um substitutivo do relator na Câmara, deputado Mendonça Filho, União Pernambuco. O parlamentar foi ex-ministro da Educação, um desastre, por sinal, do governo Temer, e coautor da reforma do ensino médio, aprovada em 2017, a Lei 13.415/2017. Alvo de desaprovação por diversos setores e estudantes, questões como a redução da carga horária em disciplinas obrigatórias para inserção de itinerários optativos foram apontados por especialistas como ampliadores de desigualdade no acesso ao ensino superior. Ainda No início de 2023, o governo federal enviou a revisão da reforma, elaborada em conjunto com entidades especialistas de educação, movimentos sociais e estudantis, para melhorias nos anos finais da educação básica. Durante a tramitação do PL no Congresso Nacional, lideranças da CNTE e de suas entidades filiadas realizaram mobilizações semanais, articulando com parlamentares a aprovação integral da proposta original. Entretanto, questões como o notório saber permanecem no modelo aprovado. O que aconteceu ontem foi mais um momento de aprovação no Congresso com o apoio do governo federal da aplicação da política educacional a serviço do mercado, em detrimento aos direitos das nossas juventudes a uma formação geral básica integrada à formação profissional, lamentou o presidente da CNTE, Helena Araújo. Abre aspas, o Mendonça Filho está na Câmara dos Deputados para servir aos interesses dos setores privados. Ele não está interessado em atender os jovens que estudam na escola pública, completou o dirigente. Para a deputada professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, os caminhos propostos pelo projeto não vão ao encontro das melhorias para o ensino médio. A escola precisa de professor bem formado, capacitado, valorizado, e isso não se faz com essa história de notório saber, afirmou a professora. Meus amigos, a gente vai trazer no nosso próximo programa mais alguma coisa sobre isso, sobretudo com essa história do notório saber. Isso é uma vergonha. Quer dizer, o camarada não precisa estudar. Ele disse que sabe, deu uma aula, está entendendo, então vai ser professor, vai dar aula na escola. Isso é uma vergonha. Esse Mendonça Filho, eu conheço essa figura de perto, lá do Pernambuco, estudou numa escola que, inclusive, o dono da escola é daqui de Patos. E isso aparece em defesa dos donos de escola. Mendonça Filho, o famoso Mendoncinha, lá de Recife, não tem respaldo para a educação. Foi um péssimo ministro e agora, como deputado, quer fazer apresentar isso. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final do programa Sinfem para Todos deste domingo, 14 de julho de 2024. Um forte abraço para você que nos acompanha. Até domingo, se Deus quiser.
Vou mandar um alô, né, para a Ritinha e o pai, né, que está na escuta, e também a Júnior, que não falei no início do programa. Um abraço aí para vocês. E né, um final de domingo abençoado e uma semana de paz e muito trabalho para que a gente possa continuar na luta.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.